Olá, jovens. Aqui quem fala com vocês é André. Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. E para acompanhar comigo nessa conversa, tenho aqui João. João Delgado.
Que João? Conhece não, rapaz? Que
Que
ideia
estou,
é essa?
meu jovem?
Sei não, aqui sou eu, servindo, andando à meia-noite pela rua, com frio, com fome, com sede. E aqui mais uma tortura para vocês ouvirem. Ouçam baixos, tirem, não usem fone, porque vai ser ouvido, sabe? Não é legal para vocês.
Aqui é uma frase para a família brasileira.
Não é um problema para fazer problema, tá? No final, assista até o final, que vocês vão saber uma piada. Porque, tipo, você pode até pular, o conteúdo não interessa, mas a piada, você...
A piada vai ser sensacional. E bom, o tema de hoje é o quê? Diga aí, você que já estava tão alvoroçado por esse tema.
Foda. A gente vai correr mais rápido que a luz. Mentira, porque é impossível. Mas a gente vai começar falando aqui sobre o Sirius. De Campinas, não sei se vocês estão acompanhando, mas nesse tempo o Brasil está sendo muito visto na comunidade científica, principalmente aquela de biomedicina, a questão de feixes de luz, até para muitos físicos experimentais estão de olho nesse projeto do Brasil, tanto brasileiros quanto internacionais, já que o Brasil agora está sendo top, 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 foda, basta.
Eu achei que eu nunca fosse escutar isso ainda vivo, que o Brasil é top, top, top em alguma coisa.
O pior que, velho, o Brasil é top, top em muita coisa, velho.
Sim,
Só
só não é
que, tipo,
divulgado.
não é divulgado.
E é pra isso que a gente tá aqui hoje. Divulgação científica.
Velho, porque, tipo, as pessoas... Mano, dá uma raiva, velho, sabe por quê? Porque, tipo, quando você nasce, você já vê de cara. Você é a esperança desse mundo. Porra, velho, eu nasci. Eu sou a esperança desse mundo.
É.
Bem, eu nasci. Eu tenho que, tipo, sabe quando você tá na fazenda? Sabe o cavalo? O cavalo caga. E tem um cara que
Ok.
pega o cocô dele e limpa, né? A gente é esse cara e o cavalo são as pessoas que né, tiveram a
Ah,
gente.
exatamente. Boa analogia.
Na
É tipo uma
moral, velho.
galera fazendo merda há um tempo e quem chegou agora que vai ter que limpar.
Não, o pior que não é, tipo, não é galera fazendo merda há um tempo. É as galera ainda fazendo merda, sabe? Eu fico me perguntando, mas tipo, tá, beleza.
Mas isso é uma coisa que é estressante também. Tem coisa que a galera sabe que vai dar merda. E as pessoas continuam fazendo, velho. Não faz nem sentido.
Sim, mas não vamos desfocar, não, pelo amor de Deus. Que é um assunto
Porque
interessante
o
pra
tema de hoje é
pensar.
bem interessante, na verdade.
Sim. E aí, a gente vai começar por onde?
Começa descrevendo o que seria o projeto Sirius.
Please, eu vou mudar esse nome, velho. Eu acho uma bosta esse nome, na moral.
Ah, o nome é massa, dá uma coisa tipo, um negócio mó importante. Não que não seja, mas é tipo nome coisa
É
de
tipo
mitologia,
Projeto
tá ligado? Tipo,
Manhattan. Porra.
é um nome.
Devia. Não, Projeto Manhattan, eu escuto até arrepia, velho. Puta que
É, dá um
pariu,
negócio
velho.
de Maria. Mas você tá conversando numa roda de amigos faz. E o projeto Sirius? Cara, olha, menino!
Tá, você colocou agora em um ponto, eu não tinha pensado no ponto, verdade. Ó, Projeto Sirius, caralho.
Dependendo de quem você for, vai achar que tá falando de Harry Potter, Sirius Black. Olha lá. É
Nossa.
o peixe.
Eu acho que vai ter, tipo, tá ligado que tá. Eles vão agora deixar algumas pessoas ir, fazer.
Sim.
Entrar lá, né? Aí imagina as pessoas indo assim de cosplay de Harry Potter, velho.
Foram pra frente da área de 51 pra correr com os bracinhos pra trás do estilo de Naruto. Então não duvido mais de nada.
Só indo,
Pois.
mano. Não, é sério, velho. É sério. Sim, mas vamos começar. Tipo,
Bora lá.
o Sirius, ele vem da. Por que o nome Sirius, no caso, né? Porque as pessoas não escolhem nada aleatório. O Sirius, ele vem da constelação de Canis, se eu me lembro bem. É isso, velho.
Aparentemente sim. Tem aqui dizendo que significa cintilante ou ardente. Vamos aqui. É, no passado, esses adjetivos eram comuns. Aqui. No passado, esses adjetivos eram comuns a estrela, mas Sirius sempre foi o melhor exemplo. Constelação de Cão Maior. Essa estrela pertence à constelação de
Isso, Cão Maior.
Cão Maior. A
Aí.
estrela Sirius. Que o Brasil
Sim, é o.
fica mais. Que no Brasil fica mais evidente nos meses de verão.
Olha que legal, velho.
Bem
Eu
pensado, né, na verdade.
sempre. Na verdade, na minha opinião, mano, pra mim eles escolheram só, tipo. Só pra escolher mesmo, velho. Vai. É tipo fazer aqueles negócios, tipo, as operações policiais, Lava Jato.
Ah, mas esse nome é muito bom, velho.
Sim, velho, mas tipo, esse é bom. Mas se você ver os outros, é uma bosta, velho.
Não.
Eu não sou nenhum agora, tipo, eu já vi.
Agora eu tenho que dar minha nota de... De orgulho da Polícia Militar e da Polícia Federal, porque esses nomes são muito bons, velho.
Não, militar não. Militar não... Acho que você confundiu aí. Militar...
É a Federal.
Ah, só Federal, porque militar, mano.
O nome dos militares é meio tipo... Correndo atrás de bandido. Pegando bandido, tá ligado?
É, perseguição.
É.
Ah, meu Deus. Ou tipo, fazer festinha no baile e vai lá. Aquelas pessoas. Pode
é um
ser,
negócio
não.
Que parece Faustão, tá ligado? Festa.
Sim.
Festa na fé, na favela, o que vai acontecer, tá ligado? Os negócios nada a ver.
Verdade. Sim, o Sirius, ele é do Laboratório Nacional de Luiz Cicotron, que isso é um tipo de feixe depois de você acelerar o elétron. Uma velocidade muito grande, próxima da luz. Só que, tipo, como ele não é um foto, ele não tem como chegar. E os ciclotrons são, tipo, um feixe de luz muito pequeno, com um espectro de luz muito grande, que ele vai do infravermelho até o ultravioleta. Violeta. É, então, ele é muito bom. E o algo interessante sobre os Sirius no Brasil, é que, como a gente já tinha falado, ele é o top e é o da quarta geração, ou seja, é o mais novo por enquanto. Mas tem alguns que ele está ainda em, como a gente pode dizer, em concorrência, que é o da Suíça com o Mark IV, da Suécia, desculpa, e o da França, que na verdade é da terceira geração, mas ainda assim é um bom laboratório. Me perco quando eu falo, velho. Pô, são Sim, fala aí, eu tô falando tudo.
O interessante notar é que pela primeira vez a gente consegue ver, não pela primeira vez, mas uma das poucas vezes que a gente consegue ver o Brasil como, de fato, um país com potência científica, porque o Brasil sempre foi marcado, tipo, por potências científicas individuais, tipo, pessoas que têm bastante potência científica, de fato, tipo, a gente teve aqui Milton Santos, a gente teve aqui muita gente importante cientificamente e academicamente falando, mas nunca foi uma visão do país dessa forma. E agora acho que pela primeira vez a gente consegue ver com esse projeto Sirius que o Brasil tá alcançando um novo nível quando se fala de ciência.
Velho, você falou tudo agora que, tipo, a gente é um produtor muito de pensadores, de pessoas intelectuais, mas a gente nunca viu o Brasil à frente de um nome, de uma pessoa, sabe? É, parecia que não era a nação. Porque muitas das vezes o projeto, tipo, de uma pessoa que ela idealizou aqui, nunca era feito aqui, era sempre feito em outro lugar.
Exato.
Então, mas esse projeto, que começou em 2009, e prolongou com pensando como é produzir a 2012, que seria, na verdade, não é o desse agora, que houve modificações, que era para combater o da Suécia.
Uhum.
E ficou em comparação, mas o Congresso, teve um Congresso que teve dos Estados Unidos, Europa, China e o Brasil, e eles olharam que, tipo, não seria viável, né, o Brasil fazer aquele. Tipo, tava certo pela primeira vez, a gente não teve nenhuma crítica, tipo, os caras
disseram,
foda, tá ótimo. Mas, tipo, a Suécia tá produzindo, tá tendo pesquisas que estão melhorando esse processo para emitir esse síncrotos. Então, tipo, não seria viável fazer um negócio que a gente já tem. Então, o que que eles pensaram? Espera um pouco e pega esses modelos da Suécia e coloca aqui, fazendo com que a gente evolua até mesmo que a Suécia já produziu. Então a gente conseguiu fazer o melhor que naquela época.
Isso é bem inteligente, porque em vez de gastar potência científica, potência acadêmica, pesquisando para fazer algo que há poucos minutos ou há poucos momentos seria desenvolvido, você vai estudar, melhorar aquilo que já foi desenvolvido. Tipo, após a Suécia, como você disse, já entregar o que seria de fato o projeto deles, a gente pegaria aquilo e aprimoraria. O que faz até mais sentido, na verdade.
Faz muito mais sentido. Tipo, teve um atraso, mas, tipo, pá, já que teve que mudar alguns projetos, mas foi tudo bem. E, tipo, o primeiro projeto, ele foi feito em 100%. Era 100% nacional. Não tinha nenhum dedo, nenhum fundo. Só que com esse projeto, como ele já era mais avançado que o outro, a gente precisou pegar novas coisas. Que na verdade, tipo, 70% era nacional, mas uma porcentagem era só alguns recursos, tipo, alguns materiais que eram produzidos lá, mas a gente aqui também teria que modificar ele. Então, tipo, meio que fica parte nacional, sabe? É como você pegasse um recurso primário e transformar aquele recurso secundário para que a gente possa utilizar ele. Então, isso é muito legal. Porque dá uma... Além disso, tipo, já pegando como a gente tá falando da questão de construções nacionais, a gente tem até o... O satélite que vai lançar para monitorar a Amazônia, que é nacional. Isso é muito legal, velho. Porra, dá pra ter orgulho de ter um país assim, velho.
Nesse sentido, realmente dá. E quando você falou aí do tamanho e tal, do orgulho de ter algo nacional dessa dimensão, é realmente incrível você ter um prédio com 68 mil metros quadrados, sabe? Porque quando a gente fala de, tipo, ah, ele vai ser um... Não sei se a descrição dele dá exatamente como colisão de partículas, ou se é acelerador.
É um colisor de partículas, né?
Colisor de fato?
Ele tá colidindo elétrons. Aí que faz a radiação ficar...
Na descrição deles, eles dizem que é meio que acelerador.
Quando você fala... Vivi nem aprender.
Quando você fala, tipo... Ah, um acelerador de elétrons. Você acha que é uma coisinha pequena, mas é um negócio de uma dimensão colossal, sabe?
O quê? O elétron?
Não, o elétron é... O espaço
aí,
da colossal.
Ah, tá virando juquinha pra ver o elétron. Mostrando
juquinha, o bicho.
Ah, vai, aí, com dois back e uma pedra, a gente consegue ver muita coisa.
É uma verdade. Infelizmente.
É maluco, velho.
Como o primeiro projeto foi 100% nacional, você vê que isso, além de tudo, além de ser um desenvolvimento científico, me perdoem engenheiros, mas é um desenvolvimento da engenharia, porque ficou parecendo que eu falei que é de ciência e de engenharia. Mas ciência também é engenharia. Não é isso, sabe?
Com certeza, com certeza. Menos a civil, a gente não dá.
É justamente ela que faz a obra do Sirius.
Mentira, sério?
É sério.
Ah, não, é. Eu não sei porquê, eu tenho ranço.
Absurdo.
Eu conheço muitas pessoas de engenharia civil. E, tipo, a maioria são pessoas que sabem matemática, mas que não gostam de estudar matemática. E só vão pelo dinheiro.
Ah,
isso me dá muita raiva, velho. Porque, tipo, eu já sei que é a pessoa e ela é boa matemática por si só. Tipo, não estuda muito e eu me acabo de estudar aquele desgraçado. Joga lixo e dá uma raiva. Mas, tipo, tem que respeitar, né, velho?
Inclusive, falando do próprio do Sirius, novamente, uma reportagem do G1 de Campinas, que diz que o super laboratório Sirius está no limite do que a física permite, ou seja, por uma das primeiras vezes o Brasil está no topo do topo da pesquisa científica. Isso é incrível, velho.
E não é só um, né, são três reportagens, se eu me lembro, dos benefícios que ela vai trazer. É incrível, velho.
Extremamente.
Sim, acho que a gente já falou meio do que é já o síncroton, a gente já falou meio do que é a radiação, né? E que a gente já acabou de falar isso, não foi?
Aham.
Uhum. Que a gente poderia falar sobre agora a estrutura, já, tipo, porque é um... Na verdade, não só o ciclo, mas já até o Mark IV da Suécia, eles usavam uma nova técnica que foi feita em 1990 e pouco. Tipo, era uma técnica qual eles conseguiam comprimir esse feixe de radiação que intensificava mais. Pra você ter em comparação, o primeiro acelerador da América Latina, que inclusive era do Brasil, ele demorava 40 minutos para estabelecer uma imagem. Mas com esse novo, ele demora segundos. É incrível, velho. Então, tipo, essa técnica, ela é muito boa, porque ela tem, se eu não me engano, são duas... Digamos, dois pacotes de ímãs, né?
Uhum.
Dois pacotes de ímãs, que ele, se eu não me engano, dá dá, que armazena os elétrons, dá 1,4 gigaelétrons. Véi, eu nem sei o que significa isso, mas eu sei que deve ser muito.
Muito, é giga.
Porque, tipo...
Literalmente giga.
Tipo, essa... Não, não é gigampérez. É gigaelétron.
Uhum.
É foda. Ah, não, deve ser a quantidade elétrica.
Provavelmente sim.
Ah, é. Porra, muito elétrica, você é maluco. Porque, tipo, já começa com negativado o negócio. Eu sou muito cacete. Sim, mas aí. É. Ele começa pronto. E tem uma, tem um outro que ele é o dobro. Que aí vai impulsionar essa quantidade de elétrons para que ele emita radiação. É bem.
Inclusive, a gente começou a falar de termos como luz síncron, síncronton. Esse problema é complicado, mas é bem engraçado. Acho que deveria ser. Que é interessante a gente denominar o que seria ela. Porque o próprio site deles descreve inicialmente que seria a luz normal que é emitida, refletida e tal, que a gente observa no cotidiano. Só que a gente sabe que isso é uma pequeníssima parcela da luz possível. Tem a luz visível.
Possível?
É, tem a luz visível e é possível. Possível é tudo que pode existir de luz.
Ah, tá. Ué, possível? Porque eu nunca cheguei em um impossível.
Justamente por isso. Olha lá.
Aí o cara me dizer, ó, tem a luz impossível e tem a luz possível. Sabe? Uhum. Mas tudo bem.
Aí eles definem aqui a luz síncronton como a luz ou a radiação síncronton. É a definição deles. É um tipo de radiação eletromagnética de alto fluxo e alto brilho que se estende por uma faixa ampla do espectro eletromagnético, desde a luz infravermelha, passando pela radiação ultravioleta, chegando aos raios X. Então ela tem uma extensão imensa, é gigante. É, ela é produzida quando partículas carregadas aceleradas a velocidades próximas à velocidade da luz têm sua trajetória desviada por campos magnéticos.
Então, tipo, é muito preciso.
Sim.
Muito preciso. Porque você não mexe, você só. Provavelmente é tudo computadorizado. Obviamente, é tudo computadorizado. Para que você esteja uma pequena variação. Porque não pode ser muito. Tipo, acho que é um farad, se eu me lembro bem. A força magnética. É, tipo, é absurdamente maior do que você pensa em, em uma partícula dessa. Principalmente quem tá em alta velocidade.
Uhum.
Então, tipo. É milimetricamente calculado, velho. É uma precisão absurda. Eu vi que ele relatou.
Quer ver uma coisa que vai te deixar meio...
What the fuck? Chagoça. Ah, falei, vá.
Ela foi realizada... falando sobre a luz ainda. Ela foi... Tá dizendo aqui quando ela foi descoberta, não sei o quê. Foi especulada em 1944 e realizada de verdade em 47. Aí tem a informação.
Que bom isso.
Ela foi realizada em um acelerador de partículas do tipo síncronton. Com elétrons acelerados a 99,997% da velocidade da luz.
Isso é incrível.
Eu não sei descrever o que eu sinto ao ler isso, véi, isso é incrível.
Não, sabe o que eu penso? Eu sou uma pessoa que gosta muito de jogar.
Uhum.
Eu vou falar algo aqui muito pessoal. Que antes de eu morrer, não existe realidade virtual. Vai se foder, véi. Puta que me pariu. Vem, véi. É, a gente consegue ir no limite da física. E os caras não vão conseguir inventar. Sabe o que é isso? São os engenheiros. Os físicos são fodas. Engenheiros são fodas. Puta que são dessa merda. É, velho, não é possível.
Caralho.
Não, mas é sério, isso é de fuder, velho. A gente chegar e conseguir. A gente percebe que a gente consegue manusear a natureza de uma forma. Única, pelo menos até onde a gente
só
sabe.
Só dúvida, seu questionamento é realmente válido, velho. A gente tá voando cientificamente e quando se trata ao que é tangível pra população é coisa, sei lá, tipo um celular. A gente já tá em 2020 praticamente, a gente tá botando coisa pra correr quase na velocidade da luz. A gente
coloca,
tipo,
né?
Celular de botão. É, velho.
É foda, velho. Não tem outra explicação. É a minha opinião, não tem outra explicação. Por isso que eu acho que o ser humano é o ser mais foda que tem, velho.
Eu tenho um termo que eu utilizo pra isso, mas ele não é muito utilizado academicamente, que é emburrecimento cultural.
Ah, com certeza, velho. Na moral, dá uma raiva de quando eu vejo no YouTube teoria de alguma coisa.
Quando não... É porque as pessoas não sabem. Aqui, isso é um ponto interessante. As pessoas não sabem o que de fato significa teoria, cientificamente falando.
Não.
E acho que, tipo, eu falar... Deixo... Diga.
Não, é porque agora você tocou em uma coisa que eu consegui. Eu vou falar exorcizar porque nem... Foda-se, é meu primo. Eu exorcizei meu primo, glória a Deus. Porque, velho, Sabe aquela. Tem uns caras que faz vídeo que bota um vídeo. Separa o que eles pegam, mas eu vi. Ele me mostrou de. Sabe acho que é Chiquitita, o Leopoldinho, não sei, um dos dois. Tava dizendo que tinha mensagem do diabo. Você ouvindo o negócio de trás pra frente, velho.
Quando eu era pequeno, eu ficava pirando disso. Eu ficava tipo, meu Deus, eu vou morrer. Era muito engraçado.
Eu só falei pra ele. Tem legenda no vídeo? Né? Todos os vídeos que ele me mostrou, tem legenda. Velho, isso é normal, velho. Porque fica gravado no consciente. E eu fiz o teste, eu fiz o teste com ele 3 vezes. Eu botei, escutei, eu mandei ele escutar. Eu olhei a legenda que tava ali e eu consegui ouvir. Eu li a legenda, eu consegui ouvir o que ele tava propondo, né?
Sim.
Beleza. Só que eu sabia que era mentira. Tipo, meio que enganação, no caso. Aí eu, tá. Aí ele falou uma coisa que não tinha nada a ver com o que tava escrito ali na legenda. E eu fiz o contrário. Eu mandei, e aí eu botei ele e pra mim, né? Pra ele ver que, tipo, não é só ele, é todo mundo, velho. E isso acontece quando você, tipo, filme de terror. Pronto, se você assiste um filme de terror e depois vai pro quarto dormir, se você perceber, velho, tudo que aparentemente tem a forma do que você viu, vai, entendeu? Você vai tentar induzir que aquilo é aquilo, sabe? Uhum. Que você enxergou. É a mesma coisa que o som. É foda, velho. O cérebro tem umas pegadinhas muito interessantes.
Isso, na verdade, pra quem conhece disso e quem conhece também de marketing e tal, isso funciona muito bem, velho. Porque você acaba comprando a pessoa com coisas que é natural dela, sabe? Você não precisa fazer esforço nenhum. É só utilizar direito que o cérebro dela já tem.
É você, na verdade. O que... É, eu acho isso foda. Eu tenho umas coisas que eu acho muito... É tipo, na minha opinião, a gente não é o que a gente vive, é o que a gente... Porque o que eu... Velho, você consegue ter a mesma sensação.
Pera, cortou. A gente é o que a gente o quê?
Não, a gente não é o que a gente vive, a gente é o que a gente sente. Parece meio redundante, né? Mas é tipo... Se você tá, tipo, brincando, e você tá brincando de AI, pronto.
Okay.
Você tem uma sensação. Mas você, quando sua mente bate na mão mesmo, como AI...
Ah, sim.
É uma outra sensação. Velho, se a gente conseguisse materializar essa sensação, digamos em bebida. Bebida mesmo. Aí. Isso é engraçado.
Em algum momento você vai chegar no Jovem Nerd bêbado. Eu vou adorar quando você chegar.
Mas aí, tipo, você tá fazendo um exercício. Acho que um exercício físico, correr. E você beber uma bebida do AI, não é, parece que você tá correndo. Você deixa de ter a sensação de correr. Você parece que tá brincando. Porque eu acho, na minha opinião, é isso. A gente somos interpretações de reações químicas que são favorecidas, que, em outro nome, são emoções. Então, é a interpretação que a gente consegue ter do mundo. Por que eu consigo sentir as coisas? Porque tem neurosensores que eles fazem reações com outras coisas que levam no cérebro, meu cérebro, no caso. Então, tipo, eu me perdi de novo.
Tem muito disso da própria consequência, tipo, você pode levar algo como natural e normal, mas dependendo do estado que você se encontra, da situação em que você se encontra, algo normal diferente. E natural pode ser diferente, exato. Tipo, o próprio exemplo do AI que você falou, um tapa na mão não é diferente de um tapa na mão de uma mãe, como você mesmo citou.
Sim.
O sentido e o que engloba aquela ação, às vezes, vale mais do que a ação em si, porque é o que dá o contexto.
Sim, a gente pode pegar o sadomasoquismo, mas velho, sabe?
Eu não achei que ia chegar tão profundo, mas é verdade, ok?
É verdade. Eu acho muito engraçado. Às vezes é legal ter um tempo livre pra pensar nessas coisas. Porque, velho, isso explica o déjà vu, na verdade. Quando você sente uma coisa, tipo, eu já tive um déjà vu, mas eu sabia que não era um déjà vu. Porque, tipo, no mesmo momento que eu tive a sensação de que já ter vivido aquilo, eu imaginei não, tipo, foi um né, digamos um feedback rápido assim, do que, de onde aquela sensação aconteceu. E, tipo, não tinha nada a ver, velho. Eu lembro que tava no shopping, tipo, brincando do Game Station. Mas eu aí eu senti o cheiro de café. Aí lembrou, eu tive essa sensação, sabe? Aí o feedback foi o quê? Eu tomando café. Só que eu, tipo, não vi onde era, mas eu sabia que tava com alguém. Aí, velho, eu só lembro assim, pô, que foda, sabe? Não tinha nada a ver com a situação que eu tava, só tinha um cheiro de café, que foi, acho que, a coisa marcante que pra dar aquela sensação.
Exato. Isso eu acho que é uma coisa incrível que o cérebro faz, velho. Isso deve vir de alguma evolução muito importante pro nosso desenvolvimento.
Não
que
eu duvido.
Que, tipo, você consegue reconhecer situações e se encontrar naquela situação novamente, o que com certeza te previne de um monte de perigo. Tipo, você vê um urso hoje e ele morde seu braço. Se na próxima vez que você for um urso, se for dar um abraço nele, ele morde seu braço de novo.
Sim,
esse tipo de esse tipo de memória, quando você já tem ela já marcada no seu cérebro, ela é meio que tipo, por mais que ela te limite de fazer algumas coisas, ela acaba te mantendo vivo. Por meio que paradoxo aparece. É muito legal,
velho. Sim. Velho, a gente perdeu todo o amor de foco, mas acho que eu vou comentar isso aqui só pra finalizar. Vai falar mais alguma coisa?
Não.
Não, pode... só pra finalizar esse comentário que a gente tá falando. Mas tipo, eu nunca pesquisei isso, então não aceito com verdade, falo só. Mas tipo, eu... sabe memória celular, digamos assim? Eu não sei o que significa isso, mas eu vi algum lugar e me lembro disso aí toda hora.
Você lembra do termo, ok.
É, mas eu nunca, sei lá, eu nunca tive vontade de pesquisar isso. Eu acho isso uma memória, tipo, memória de ancestrais, digamos assim, que é dos genes mesmo.
Sim, eu sinto, sem sacanagem, toda vez que eu escuto isso eu acho meio coach. Com todo respeito a quem é coach, mas é meio coach, tipo... É, tipo, a sua mente lembra de quando você tinha 2 anos.
Não, eu não digo.
Nem tava vivo ainda, tá ligado?
Eu digo de questões passadas mesmo. Tipo, de australopitecos, neandertais, mesmo. A gente não é assim.
Sim.
Mas eu creio que mora essa mora genética mesmo, sabe? Daquela espécie. Eu creio que isso existe, mas eu não lembro. Temos
na nossa frente a ferramenta de pesquisa mais rápida do mundo.
Mais rápida era a minha, não. A minha roda era a carvão e a lavada.
Aqui, ó. Memória celular é uma hipótese que postula que memórias, hábitos, interesses e gostos podem ser memorizados por outras células do corpo humano além dos neurônios. Ou seja, tipo...
Ah, que eu tomo...
Que tu dá... Eu tomo um chutão. Aí não só seus neurônios vão lembrar, mas tipo, as células da sua perna...
Meu Deus, velho.
Ai, eu tava certo, é coisa de coaching aqui, ó. Deixa eu mostrar. O nome da página é...
Deixa eu só falar.
Eu vou te mandar...
Esquece tudo.
Vou te mandar o link, peraí.
Beleza. Eu tava já falando as coisas aqui, velho, porque...
Deixa eu voltar pro tema, né? A gente foi pra coaching.
Você leu, tipo, eu passei aqui as células são... Elas pulsam mesmo quando estão fora do... Eu acho que eu posso discordar disso.
Meu Deus, você pode.
Uma pessoa morre, eu não vejo o coração bater.
O coração é muito mais que um organismo, um mecanismo bombeador. Ele não está a serviço do cérebro, mas é um parceiro para formar com ele nossa organização interna da manutenção da saúde.
É um coach de órgão, sabe?
Coach de órgão? Como tipo, assim?
Sabe, o coach ele entra na trabalho. Aí fala, todo mundo tem que trabalhar junto. Só assim vencerão. Aí tá aqui, as células do coração são as únicas células íntimas. Elas são mesmo quando estão fora do corpo. Quando colocadas próximas a outra, células do coração se comunicam entre si. Que coisa bonita, gente. Olha que porra.
Tem uma frase ainda melhor. Os cientistas, que cientista? Caguei pra informação, isso aí.
Que
os cientistas chamou isso de memória de função. Mas, se uma célula pode lembrar, é bem provável que muitas células juntas poderiam ter memórias mais complexas e elaboradas.
Não, na minha cabeça era, porque, tipo, se você parar pra pensar, não é porque existem vários pontos de memória que vai se aglomerar, sabe? Se não juntar.
Ah, isso é muito engraçado.
Deixa eu pesquisar no lápis dele aqui.
Beleza.
Sim, a gente tem que começar a falar do Sirius. Puta que pariu.
Vamos lá, vamos agora pra pauta.
Que pauta?
O Sirius o Sirius que a gente tá comentando.
Sirius
é
Black.
O único Sirius Black. Ou se você for na, dependendo do lugar, é o Sirius Black. O Sirius é o único.
Eu entendi agora.
O Sirius é o único acelerador de partículas da América do Sul atualmente em funcionamento. Porque, olha a notícia, o Brasil já teve um outro, que era chamado UVC, que foi aprovado na época do Fernando Henrique Cardoso, famoso FHC, que, fazendo análise no período presidencial dele, a gente consegue ver que ele privatizou muitas empresas. E isso pode ser um dos fatores que facilitou com que o desenvolvimento científico no Brasil se expandisse e aumentasse. Porque com a privatização vem a competição e acaba, entre aspas, favorecendo esse tipo de pesquisa no Brasil.
Isso é bonito no papel, velho. Isso é muito bonito. Isso é maluco.
Uhum, concordo. O UVC, o próprio UVC que a gente tinha tratado anteriormente, também... Sim.
Não é um VX, não?
Mas deixa-me ver.
É o VX, man.
É...
Não, que eu vejo.
Você é muito próximo do X, desculpa.
É tipo o Brasil perto da China, né? Você for pro lado, é louco pra cacete.
Exato, exato. E deu um pezinho fora ali. Mas...
É
o VX, exatamente.
Ah, sim. Tá bom, pode falar.
O VX, que não é C, ele também era localizado em Campinas, que foi lançado em 1997 com o FHC também. E a gente consegue ver com esses dois grandes polos científicos do Brasil, no mesmo ponto, que São Paulo também se mostra como uma grande potência científica no Brasil. Não só como a gente é acostumado a ver, que é comercial, mas também científica, porque...
Produção mesmo.
Campinas se localiza em São Paulo. E a gente consegue ver além disso. São Paulo como uma grande potência, Campinas que, à primeira vista, não é o lugar que tem uma grande influência, assim, pelo menos para a maioria da população, como uma potência científica. E eu tenho uma pergunta, que eu acho que ela não tem uma resposta certa ou errada, é só meio que sua opinião.
Oxi, na ciência nunca tá certo nem errado. Sempre dá para construir.
Isso é o fato.
Lá,
quanto você acha que isso vai desenvolver o Brasil? Porque uma das coisas que eu botei na pauta aqui é a demanda da energia para a tecnologia das redes 4G. Oh,
você quer que realmente eu fale? Oh, na minha opinião, meio de opinião, que não tem peso nenhum. Sabe o peso de massa de um fóton? É a minha opinião, sabe?
Okay,
é meio complexo. Mas, tipo, velho, o desenvolvimento do Brasil, sinceramente, não vai desenvolver o Brasil. Na minha opinião, não vai. Não, sério, não vai desenvolver o Brasil. Na verdade, ele vai dar atenção ao Brasil. Mas é tipo um fósforo. Você pode deixar. Você faz com que aquilo meio que uma faísca, sabe? Tá, a gente tem, agora a gente pode. Mas é só tentar investir. Porque senão, tá, agora a gente é top, porque, tipo, não da França, já tem um que é da terceira geração, que já tá construído há muito tempo, em 1900 e pouquinho aí, não sei se era 3 ou é 0 mesmo, mas já construíram e estão reformando as bases de energia dele, que vai fazer com que ele fique, tipo, 100 vezes melhor. Então, tipo, o da Suécia é 1,5. É 1,5. E tipo, o da... Como é o meu nome? Deixa eu lembrar. O ESRF, que é o da França, vai ficar 6 vezes. É o dobro do Sirius e do Marx. Então, tipo, vai ficar diferenciado. Então, tipo, só pra... meio que falar pra vocês o nome certinho do negócio, é Europa Secreton Radiation Facility. Como o meu inglês é muito fluente, vocês podem perceber, né? Pra caralho. É esse o nome aí, o ESRF. Mas a gente não pode deixar de fechar nessa porta, não pode deixar. Porque vão vir agora estudantes e seria legal. Eu acho isso muito chato, mas eu acho importante nesse momento temporário, tem que sempre lembrar disso, trazer essas pessoas que estão vindo pra cá, tentar convencer elas a ficar, a trabalhar para aqui, enquanto a gente tenta deixar em modo constante esse crescimento da ciência da brasileira para que a gente melhore a educação. Porque melhorando a base, velho, fica tipo, você deixar soldados de defesa e arqueiros atrás, sabe? Deixando a atenção toda pra frente e a gente trabalhando aqui embaixo do tapete, sabe? Eu acho interessante isso. Mas é importante, tipo, não deixar essa porta sair. E além do tipo das ligações que tem, né? O Brasil, como eu tinha falado, é 70% nacional esse projeto. Mas tem uma parte que foi o acelerador, tem uma parte do acelerador que ele foi importado da China. Então, tipo, melhorou algumas ligações, principalmente com a China, velho. Tipo, eu sei que os Estados Unidos é foda nessa questão também, mas, tipo, a China tá sendo uma grande potência, velho. A China tá fazendo o... Porra, eu não sei, mas é o acelerador, ai, velho, reator nuclear não, mas fusão nuclear, como é que fala, usina de fusão nuclear, pronto.
Exato.
Velho, isso é incrível, velho, é uma ciência da porra. Oi?
Esse ponto que você acabou de levantar é um ponto muito interessante, até porque... Como eu tinha dito antes da tecnologia 5G, atualmente a China tem ganhado espaço e por muito pouco está prestes a passar os Estados Unidos como potência industrial, pelo menos com índices maiores, por exemplo. Tipo,
de crescimento, sim.
Hoje em dia no Brasil, ou hoje em dia no mundo, a tecnologia 5G está basicamente restrita à China. Só 5G. Ela tem a capacidade... Hã? 5G, exato.
Então...
Só ela tem a capacidade de desenvolver isso de fato de uma forma que funcione, sabe?
Sim, tipo normal.
Exato. Esse é o maior medo dos Estados Unidos atual, porque se a China consegue se posicionar como uma potência industrial que conseguisse dar um aumento tão grande na capacidade de dados, que para numa grande cobertura, a gente teria os Estados Unidos pela primeira vez em vários anos perdendo destaque como potência de... talvez potência de desenvolvimento maior que a gente conhece atualmente, e veria a China mudando, invertendo esse papel. E é por isso que atualmente é um dos pontos que os Estados Unidos têm feito tanta cessão econômica à China. Olha lá. Isso.
Vai acontecer muita coisa na casa. Nossa.
Ah, vai.
E eu temo se eu disser essa frase no futuro, porque logo a minha vez aí, tipo, a frase de MC, da minha passarinhos, logo na nossa vez, né, velho? Caralho.
Rapaz, a gente tinha tanto tempo pra fazer isso, né? Tipo... Pô, quando eu cheguei aqui, o nego vai ver, precisa, gente.
Vem. Eu tô que nem o policial do delegado do Faroeste Caboclo, velho. Tô com tudo na mão, porra. É um medo. É um medo, velho. Porque, tipo, não é um medo, tipo, vai acontecer, não, guerra. Não, não é isso. Porque é uma confusão. Querendo ou não, é uma confusão. A Guerra Fria, por que se chama Guerra Fria? Porque não aconteceu confusão nenhuma. Mas é um medo, é um pânico que tem lá, velho. Porque você não sabe que horas pode literalmente explodir como foi a Primeira Guerra.
E pelo menos pra mim isso é considerado pior do que uma guerra de fato, velho. Porque você acaba... O Brasil, por exemplo, atualmente é o país com maior índice de pessoas com ansiedade. Você aumenta isso como um medo numa pessoa que pode ser algo que nem venha a acontecer. Mas por estar condicionado a potência, a possibilidade disso acontecer, você já continua naquele tipo... É tipo você estar no escuro desviando da bala, que nem eu te contei a história do meu padrinho. É você sair na rua desviando de bala, sabe? Que nem tem bala, de fato. Isso é muito louco, velho.
E isso aí, tipo, né, intensifica aquelas coisas... Acho escroto, mas... aqueles grupos que se diz da religião islâmica, fazem essas coisas. Bomba, terrorismo. Na verdade, todo grupo terrorismo. As pessoas começam... São intensificadas a entrarem nesse grupo. Essa questão de dúvida, porra, Então imagina aí, você tá de uma ansiedade brutal. Aí vem um negócio que intensifica mais. E tipo, você quer fugir daquilo e uma pessoa te dá uma pílula do tipo de Matrix. Só que e você se sente bem com aquilo, que é muito fácil no teoria, já que você pode fazer coisa lá. Qualquer coisa, digo, tipo, você pode matar sem sofrer nada, porque é muito raro você sofrer alguma coisa, sabe? A não ser que você seja uma pessoa bruta, ok? Interessante, velho. Olha quanto a gente passa, né, velho? Então, só disso aqui, só de um tema. É bem legal.
E é um tema tão interessante que a gente já falou, tipo, a gente foi pra muitos lados e isso.
O mundo só tem dois lados, né, velho? Não, perdão, não tem nenhum lado. Porque o mundo
é plana. Exatamente, a Terra é plana.
Pelo amor de Deus, galera.
Não acredito nisso, por favor.
É, tipo, se você for um terra plana, não tem problema.
Se você chegou aqui até esse momento do podcast, você pode não ter escutado nada, levado nada em consideração. Mas leva só isso, a terra não é plana, por favor.
Não, você que tá dizendo, mas tipo, é uma questão, velho. Mas eu só peço. Eu peço com muito cuidado, muito com carinho mesmo. Não vai dizendo que, tipo... Pode dizer que a Terra é plana, velho. Mas não vai dizer que é uma conspiração, não, velho.
Rapaz, se dissesse que era uma conspiração, ignorando parte da Terra plana, seria mais agradável ao meu ouvido.
Eu não acho não, André. Porque, tipo,
não acha, não?
É uma... Eles dizem que é uma conspiração de longo e que a Antártica é uma base militar gigante. Tipo...
Ah, isso aí é ridículo. Com todo respeito aqui.
Não, eu não me importo, velho. A Terra plana, beleza, velho. As coisas não vão mudar pra Terra, sabe? Terra plana não, foda-se. Eu tô aqui, aparentemente eu tô vendo plano, mas ela não é plana, eu sei disso, não vai mudar nada. Mas você dizer que, tipo, os governos estão em um complô, que não sei o que, isso muda o cotidiano de uma pessoa, sabe?
Sim.
Então, tipo, pode. E pode muito. Se você é terraplanista, não faça isso uma religião, porque nem ciência é religião. A pessoa que fala que ciência é religião tá errada. Porque uma religião é algo que não se... sabe?
É literalmente o contrário da ciência. É algo que se desprende da razão pra se firmar na fé.
A religião é algo que é assim e assim e assim. Hoje em dia, é tipo, por isso que o budismo não é religião, é estilo de vida. Porque ela tem variação.
Exato.
Ela tem variação. Então, sabe? Você tem linhas, tipo, essas paradas assim que não julgam ninguém, mas... Você vê que são regras. Na ciência, não. Na ciência, a gente não tem regra. A única regra é você ver, formar hipóteses e provar isso. E, tipo, mesmo que você falar a gravidade é uma força. Primeiro, a gravidade não é uma força. É uma aceleração. Dá uma raiva que as pessoas... Uhum. Tipo, galera, as pessoas... Velho, as pessoas que realmente... não são terraplanistas e tendem a convencer que pessoas são terraplanistas que existem e há um globo, não façam isso, velho. Foda-se, tipo... Não, é
não
sério,
porque
eu acho que quando você não sabe uma coisa, fique quieto, porque eu já vi muitos caras que eles realmente sabiam.
Com isso eu concordo.
Mas depois que o terraplanista ia começando a se aprofundar nas coisas, eles... Ah, verdade... Tipo, ficava sem o que falar, só dá mais crédito, velho. Se você não sabe o que falar, se cale. É o melhor fazer pra você. Exato. E pra os outros. Sabe, deixe quem é da área falar. Porque tem gente falando, só que não tá sendo divulgado. Sabe?
Exatamente.
Isso é legal. Mas é isso, galera.
Ah, eu tenho mais umas coisas na pauta aqui.
Tá,
eu tô quase terminando. Tá aqui, ó. O Sirius. Isso aqui é interessante. Estudante de física, astronomia, qualquer ciência relacionada a isso. O Sirius, ele será um polo de pesquisa aberto para os estudantes. Outra coisa importante que tem aqui.
Você já parou pra pensar que o Sirius deve ter um rímel? Porque ele, sei lá, velho. Às vezes ele gosta de ficar bonito, passar um rímel no Sirius.
O Sirius? Que Sirius? Não, o Sirius Black?
Ah, não, piada.
Ah, o Sirius.
Ah, louco, piada. Não, não.
É, além disso, o Sirius vai ser importante, bem importante para o desenvolvimento dos estudos atômicos no Brasil. Porque agora, como basicamente o melhor maquinário que tem para se estudar coisas relacionadas a coisas pequenas, coisas atômicas, o Brasil não tem mais aquele limite que por anos e décadas e séculos foi o maior limite do Brasil, que era o limite de acesso às grandes tecnologias. Porque a gente sempre pegava meio que resquício do que vinha de fora. O que já tinha sido utilizado fora, a gente pegava como novidade aqui. Mas pela primeira vez, pelo menos que eu vejo, o Brasil está tendo algo de ponta de fato. E ele tem agora tem gente muito interessada em estudar e um material maravilhoso para isso, sabe? Isso é incrível.
Eu adorei quando você falou resquícios. Para mim é um eufemismo. Porque foram muitas coisas de fora, velho. E às vezes a gente nem conseguia importar, né, pra cá.
Aí, uhum.
Então, pra onde, né? Então, tipo, às vezes, tipo, como se você quisesse um colisor. Mas um colisor é um colisor de hadrons. Cada colisor de hadrons tá na Europa, né? Então, tipo, é porque também é um projeto bem caro. Então, acho que é meio impossível até um país só fazer já.
Isso é uma coisa legal. Alô, bilionários de plantão. Quem tiver aí 1,4 bilhões, mais ou menos, bilhão...
Ah, consegue?
Pode comprar. Consegue comprar.
Eu acho isso ridículo. Porque, tipo...
Também acho que não deveria ter preço, mesmo.
É. Não, mas realmente, é muito... Realmente, é escroto.
O Silvio Santos, Maoi, pode comprar esse negócio que é, tipo, top do top, brother.
Mas não vale a pena, sabe? Comprar isso, mas eu compraria, só de sacanagem.
Eu compraria, velho.
Porra, eu ia ficar muito.
Aí eu ficava feliz demais, velho, imagina.
É, porra, quando eu vi isso aí na televisão, tipo. Porra, eu queria estar lá, velho, só estar tá lá. Eu achei incrível, porra. Olha o que o ser humano criou, sabe?
Exato.
É foda de merda. Sim, é. E aí, qual é mais outra pauta?
A última pauta que tem aqui é a potência medicamentosa, porque como o Brasil vai ter essa manipulação maior com coisas pequenas, a gente consegue, em muitas aspas, misturá-las melhor, sabe?
É, tipo, ele, como o André falou, ele vai ajudar provavelmente em questões medicinais, biomedicina, isso é certo, porque nesse laboratório, ele literalmente é como se fosse um microscópio. Um microscópio enorme. Bem antigo. Então, tipo, como ele vai meio que conseguir trazer várias coisas para você conseguir observar, tipo uma fotografia com um microscópio, já. Você vai conseguir entender tipo, estruturas de vírus, como vão usar muito a questão de estrutura de vírus do Zika. Até a questão de como esse vírus consegue afetar o tecido. São, tipo, estruturalmente a estrutura é muito bela. Você pode ver, tipo, na reportagem do JN. Você consegue ver um coração de um castor que eles amostram. Tipo, tá em teste ainda, pelo menos, a seção onde eles estão, no caso. Porque, tipo, estão construindo ainda todas as seções, assim como o... Marque 4, que ele deveria ter 5 sessões, mas só funcionam 2, fazendo com que construindo as. Construindo não, mas tipo, estabelecendo a conexão da voltagem com as outras 3, já que são precisa de muita voltagem. E no caso do Marque 4, ele vai estabelecer a questão da voltagem para ficar melhor, para se atualizar, no caso. Então, mais ou menos isso, tipo. É uma fotografia muito foda e não pode usar Photoshop, já que pra vocês aí que gostam de fotogênicas, não pode usar Photoshop em casa lá. São bem interessantes, bem legal. Você consegue analisar com muita perfeição cada estrutura, efeitos de alguns seres vivos. É bem interessante.
E aqui em Salvador agora, de... acesso cultural, a gente vai ter, por agora, É a peça As Cidades, A Tempestade, Aos 50, Quem Me Aguenta. Deixa eu ver uma coisa bem. Aqui o New Angra. Vai ter um show do Rick Valen. Vai ter. Deixa eu procurar mais algo.
É o que você tá olhando aqui. É porque realmente, galera, a gente tá tentando emitir programas que sejam culturais aí, pra gente não perder tanta cultura da história, que a gente sabe que a cultura muda, realmente. Mas a gente não precisa perder com tanta categoria, sabe? A gente modifica, transforma, que nem Newton, a gente sobe em homem de gigante. A gente não simplesmente joga terra neles e deixa lá, sabe? Não sou
exato.
Aí, mais ou menos isso. Mas é isso.
Terminamos aqui?
Eu acho. Mas sempre tem a possibilidade. Pra gente.
Creio que sim.
Então. Como é que
eu queria voltar só com a frase da.
Meu amigo, esse tá
pra você. É, agora é a piada, pera.
Ah, a gente já vai fazer essa piada.
Eu vou fazer a frase e você conta a piada.
Tá, não.
Porque agora eu acho que essa frase vai fazer muito mais sentido. Liberdade é pouco. O que eu desejo? O que eu desejo ainda não tem nome. Clarice Lispector. E agora a piada.
Essa frase é muito boa, né? Que isso? Ah, pai, por que você vai falar essa frase, velho? Na moral, eu quero comentar. Posso comentar?
Fala,
pode. É, tipo, essa frase eu gosto muito com ela porque eu acho que a gente tá tendo um erro muito grande. As pessoas falam, eu quero paz. Mas você já teve alguma paz no agora? Porque o que eu vejo por paz? Que nenhuma consequência na minha vida ou da vida de alguém, tipo, literalmente tem alguma consequência sobre mim. Sabe?
Okay.
Pra mim, paz é isso. Como se as pessoas não existissem e tudo pra mim fosse possível. Sabe? Em nenhum momento acontecesse. Pra mim, paz é isso.
Não houvesse nada que pudesse te impedir de alguma forma.
Sim. Aí, tipo, você já teve isso alguma vez na sua vida?
Não.
Isso é engraçado. A gente tá procurando algo que não existe. Na natureza, isso não existe. E o ser humano, ele nunca inventou nada. Ele só viu e aprimorou. Isso.
A própria filosofia explica isso. Você só quer aquilo que você não tem, de fato. Porque...
Uhum.
E acaba se tornando uma busca insensável, insensante.
Sim, eu acho isso.
Você vai sempre...
Eu já vi isso, tipo, porque, tipo, eu tenho desejo de ser o maior físico, tipo, sou a mais inteligente de física do mundo. De tudo. Mas eu sei que é impossível. E mesmo que nem o... tipo, a velocidade da luz. Esse momento, se eu for um momento, vai passar que nem a velocidade da luz pra mim. Velho, vai ser muito rápido, velho. Porque não existe isso. Você. A única coisa constante no universo é uma constante.
É uma constante.
Né? É uma vida.
A gente tá quase afirmando essa frase como. Uma frase famosa, você percebeu? Desde o primeiro episódio que você tem falado essa frase.
Aí, ó. É quando eu fazer alguma coisa. Eu vou falar, ó. Frase de Delgado. A única coisa constante
é uma frase. Eu acho que deveria ser essa frase de abertura.
Eu vou ficar nossa dada. Porra, até Einstein ter frase, porque eu não posso ter, caralho.
Por que não? Claro.
Porra, o cara. Não, eu acho que deveria ser. Nada, eu acho que ele deveria ser.
Eu acho que como pessoa ele era uma pessoa meio desgraçada, mas aí deve ser que...
Não, na verdade, tem uma história dele. Tem uns caras que devem ser engraçados. Você viu a história, acho que é ele Heisenberg. Ou é Jaime. Tipo, ele. Estavam tocando ele e Albert Einstein, acho que Jaime ou outro cara, o Heisenberg, eu não lembro quem foi. Mas ele falando a batida é um, dois, né? Aí, tipo, esse cara aí falando, tipo, tocando, e Einstein errou. Só que aí o cara falou, porra, Albert, não tá sabendo contar, não, é? Gente, tipo, porra, sacanagem, sabe? Eu sou foda no momento, e o cara tava assim, você não sabe contar, não.
Sabe como é que eu não sei contar.
É, porra. Sim, momento piada. Calma aí.
Fala.
Ai, meu Deus, que vergonha. Sim.
Você mas...
é, na minha primeira vez, provavelmente você deve saber o que significa isso na primeira vez. Eu fiquei na cabeça e... porra, primeira vez, né? Não pode vacilar, né? O amigo não pode broxar. Aí, mano... tá uma merda, você, tipo...
ah,
velho, tá, fui. Tá, tentei ali. Maria. Minha coisa, na hora, deu tudo certo, não, meu filho. Uhum. Só que eu lembrei. E homem que é homem, tem pelo menos tá com 5 lotes de camisa na carteira. Não pode ser assim, não. Ele pode falar não. Porque tem que ser pros amigos. Calma, mas os amigos não vão botar vocês, peraí. É, tem que dar para aí pros outros. Mas sempre tem que dar no mínimo com 5 lotes de camisinha. Eu tava já mal aprimorado. Tava com os 8.
Beleza.
Tava de boa. Rapaz, velho. Sei que foi. Eu não brochei. Eu já tava vitorioso. Mas quando foi, eu usei as 8 camisinhas. 30 minutos usando 8 camisinhas. Rapaz, eu imaginei. Foi uma tristeza porque foi menos de 3 minutos pra cada camisinha. Foi uma tragédia, gente. Eu falei pra ela, ai, eu não consigo mais. Difícil. Ela, porra, também não aguento mais não, velho. Eu não sei colocar até agora, tá complicado. Pô, velho. Não pode rir dessas coisas não, velho. Mas é isso, galera. Só um momento pra descontrair desse grande tema. E eu acho melhor dizer que não é verídico não, tá? Pelo amor de Deus. Não as camisinhas que eu guardo, mas tipo...
não se explica não. Tipo, não se explica
só as portas do...
Ele tá se explicando mesmo. Ai, ai.
Muito maneiro, né? A gente vai se fudendo aqui a cada dia.
Sempre. Bebam água, se cuidem.
Beba água com OH. Não esqueça disso.
Exato.
Meu Deus.
Bebam água, se cuidem. Não bebam, tomem café. E muito obrigado. Thank you.